Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 14 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência, né? E uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o parceiro Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos lá, Kátia. Boa tarde para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E também a sua participação através do WhatsApp 988291029. Vai enviando já a sua mensagem escrita e também logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000. Faça suas observações, suas reclamações, suas reivindicações aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto também está chegando muito bem informado com tudo sobre o setor policial, Kátia.
Verdade, Coutinho sempre com aquele pacotão de notícias, né? E ele que tem ouvintes aí assíduos, que não perdem, né? Gostam muito dessas entradas do Coutinho Neto. Pois é, o Coutinho sempre com muitas informações para os nossos ouvintes, hein? Então fiquem atentos que já já ele estará conosco ao vivo por telefone. Por falar em Coutinho Neto, mandar um abraço para o filho do Coutinho, Pedro Henrique, né? Aniversariante do dia. E Coutinho e Carmen com certeza está, né? Com o bebê no colo, né? Você sabe,
bem,
né?
É, né? Doutor Pedro Henrique.
Doutor Pedro Henrique.
Parabéns, garoto.
É, parabéns duplamente, né? Ontem lá, aquela informação importante da defesa dele, né? É, e claro, hoje ganhando mais um aninho de vida. São muitas bênçãos, né, Pedro Henrique? Então, muitas felicidades para você, tá? Saúde também, viu? É o que desejamos. Toda a galera da Gabi aqui deseja você. Pedro Henrique Coutinho. Bem, o Jornal do Meio Dia desta quarta-feira, você já sabe, está no ar com muitas informações. Afinal de contas, é a informação que você precisa na hora do almoço. Então, é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma na Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo. Bem, são 12 horas e 8 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde que Informa. Escolas públicas estaduais voltam às aulas no dia 26, deste mês. Nós vamos falar sobre esse assunto ainda hoje, tá? Porque já está rolando polêmica em relação a isso.
Jornal Dia de Teresina, estados querem vacinar pessoas com 18 anos até outubro.
Olha, já tem município vacinando pessoas a partir de 18 anos. Em Maraú, ontem, já vi nas redes sociais as pessoas postando, né? Em Sacoaíra estava tendo ontem vacinação. Sacoaíra faz parte de Maraú. E a praia de Sacoaíra, né? Onde tem ali o vilarejo. E as pessoas a partir de 18 anos já estavam se vacinando lá, viu, Marcos?
Olha aí.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís, 60 mil da geração Z serão imunizadas contra a Covid-19 em São Luís. Olha só.
Gazeta de Alagoas, Maceió, reflexo da vacinação. Em 6 meses, percentual de idosos mortos por coronavírus em Alagoas cai para 65%.
Pois é, né? Depois que esses idosos foram vacinados em várias partes do país, aí, Marcos, quase você não encontra, né, mais idosos com problemas em relação ao Covid-19, porque pegou a primeira vez ou foi reinfecção ou algo desse tipo, né?
É, a ocupação de UTIs caiu bastante nessa faixa.
Exato. Folha de Pernambuco, prédio comercial desaba no Recife, olha só.
Diário de Pernambuco, setor de serviços do estado reage acima da média nacional.
Diário do Nordeste, Ceará, Covid, taxa semanal de infecção cai 86%. Olha, um bom sinal, hein?
Tribuna do Norte de Natal. Natal retoma aulas presenciais hoje com 10% dos alunos.
Jornal Dia do Rio de Janeiro. Prefeitura mantém intervalo de 12 semanas entre as doses. Que é isso? Dose das vacinas, né, gente? Porque você sabe, Coronavac, Oxford, Pfizer, são duas doses.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Câmara muda reforma do Imposto de Renda e barra supersalários.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, idade média nos leitos cai de 60 para 49 anos. Isso já vem ocorrendo, né? Uhum. Algum tempo no país, antes você só via idoso, né, em leitos de UTI. Agora você vê pessoas de 50, 49, 30 e poucos, 20 e poucos, infelizmente, né?
Jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, relator da reforma tributária, propõe redução do IR das empresas e o fim dos subsídios.
Jornal Estado de São Paulo, Câmara aprova barreira e supersalários. Não, Câmara aprova barreira a supersalário no funcionalismo.
Valor econômico, relator corta IRPJ a metade, taxa de dividendos em 20%. É imposto de renda, pessoa jurídica aí.
Exatamente. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Opa, falha nossa aqui. Acontece. É, são 12 horas e 12 minutos. Agora no Jornal do Meio-Dia, a gente vai direto para o noticiário regional, né? E. É, hoje, durante o programa, a gente vai trazer muitas informações para vocês, porque, como a gente disse na manchete do Jornal à Tarde, né, tem essa questão aí do retorno às aulas, né, que tem um decreto do Estado, mas já lhe adianto que tem o sindicato dos jornalistas, sindicato dos professores estão aí, né, se manifestando, não querem o retorno agora, né, mas enfim. A gente vai falar sobre isso ainda hoje, trazer as informações que nós temos aqui, que tem chegado sobre essa questão, tá? E o que diz o governo do Estado da Bahia. Bem, aqui no noticiário regional a gente inicia com os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, tá? Diariamente a gente divulga aqui para vocês. Só que eu acabei de olhar novamente no saúde.ilhéus, que é o Instagram aí, né, da pasta da saúde, que tá lá sempre publicado o boletim da Covid, a questão das vacinações, da vacinação em Ilhéus e tal. Só tem um boletim do dia 11 que eu já divulguei ontem, então não faz sentido repetir aqui os mesmos números que com certeza já mudaram. Então nós vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que saiu ontem à noite, dia 13, está atualizado. Informa que o município já registrou até então 33.393 casos confirmados de Covid. Deste total, são 32.388 curados. O município aumentou de novo o número de casos ativos e chega agora a 400. Infelizmente, 605 óbitos, 42 pessoas em leitos de UTI, aumentou de novo, só tem 7 leitos de UTI disponíveis. 38 pessoas em internamento clínicos, 18 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. E vamos falar de vacinação, Marcos Bezerra, porque os nossos ouvintes estavam bem agoniados, né, perguntando, e aí, a vacinação de 37 anos mais em Ilhéus, quando é? Dá boa notícia para esse povo, Marcos.
Pois é, a Secretaria de Saúde de Ilhéus, a CESAL, vai aplicar a primeira dose de vacina contra a Covid-19 em pessoas com 37 anos ou mais, na tarde desta quarta-feira, dia 14. O atendimento ocorrerá a partir de 1 da tarde, vai até às 5, na Cruzada do Bem pelo Bem, ali perto da Avenida Canavieiras, no Salão da Igreja São João Batista, no Pontal, e nos pontos de drive-thru da Avenida Soares Lopes e da Praça São João Batista, no Pontal. Segundo a CESAL, para receber a vacina, é necessário apresentar o CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Também é recomendada a apresentação do cartão de vacinas.
Caso você não tenha, você vai receber lá o seu cartão de vacina. Então, 1 hora da tarde, começa a vacinação hoje. Eu imagino que as filas já estejam lá se formando, verdade, né, nesses pontos. Você que não está sabendo, acabou de saber, né? Tem 37 anos ou mais e acabou de saber aqui por nós, corre para lá. Né? Vamos repetir aqui os locais de vacinação para vocês, para ninguém perder. Ponto fixo, Cruzada do Bem pelo Bem, próxima Avenida Canavieiras, tá? Salão da Igreja São João Batista, no Pontal, que é ali em frente à praça, certo? Do Pontal principal. E os drive-thrus também na Praça São João Batista, no Pontal, e na Avenida Soares Lopes. Então, corre lá para tomar a sua vacina, tá? Não perca aí esta oportunidade.
Aliás, as pessoas já estão, né, se acostumando a não chegar por último numa dessas filas e ficar sem ser vacinado, infelizmente.
Pois é, né, minha gente? Então... o ideal é vocês irem logo lá, mas a gente aproveita para pedir novamente, né, a Secretaria de Saúde. Como começa 1 hora da tarde, no mais tardar meio-dia, já podia distribuir as senhas.
É verdade.
Porque aí zerou, não tem mais senha. Quem está depois dessa última senha, vai embora para casa, não fica lá, né, o tempo todo, horas e horas, sem saber se vai se vacinar ou não. Então a gente faz esse pedido, né?
Tenham dó, tenham compaixão das pessoas.
Exato, é apenas um pedido, né? Vamos ter sensatez aí. Porque isso acontece em tantos municípios, né? Eles vão lá distribuir as senhas e aí a pessoa que não... olha só as coisas chegando aqui. Que não tem certeza, né? E fica sabendo logo. Enfim. Ó, vamos falar sobre essa questão de um decreto que autoriza a aula semipresencial em Ilhéus, né? Aí eu recebi a matéria aqui da SECOM, que fala sobre essa questão, né, da aula semipresencial, que será publicada no Diário Oficial que já foi publicado no Diário Oficial, aliás, no dia 14 ontem. Aliás, hoje, né, dia 14, porque 14 é quarta-feira, hoje. Um novo decreto que autoriza o retorno das atividades letivas nas unidades de ensino, sejam públicas ou particulares, na modalidade semipresencial, em Ilhéus, com ocupação máxima de 50% da capacidade de cada sala de aula. Outro decreto também prorrogará o toque de recolher, que começará, né, fica aí para iniciando sempre à meia-noite e segue até as 5 da manhã, entre os dias 13, que começou ontem, até dia 27 de julho, com permissão de eventos de até 100 pessoas, permanecendo aí a proibição de festas e shows. E aí eu acabo de receber da SECOM uma nota de esclarecimento. Vamos lá para a gente ver o que muda aqui em relação a essa questão aí desse decreto, tá? Nota de esclarecimento. Considerando a publicação do decreto número 073 de 13 de julho de 2021, de ontem, que autoriza o retorno das atividades letivas nas unidades de ensino públicas e privadas na modalidade semipresencial em Ilhéus, informamos que a instrução normativa com as orientações e protocolos que serão adotados nas escolas pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, SEDUC, será publicada nos próximos dias. Porém, ratificamos que o retorno semipresencial acontecerá após a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, estimada para acontecer em meados de agosto de 2021. Sendo assim, tranquilizamos os servidores e a comunidade escolar e informamos que continuamos os trabalhos da forma não presencial. Qualquer alteração será comunicada previamente. Né? Isso aí deveria ter sido aí explicado desde ontem. Aí tem que fazer uma nota para explicar, depois que causa o transtorno. Então, devem, como diz aqui, né? Ratificamos que o retorno semipresencial acontecerá após a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus. Então, é para todos os servidores, não é isso? Deve ser, né? Porque também faltou deixar bem claro aqui. O pessoal tá precisando escrever uma nota melhor aí, viu, SECOM? Fica a dica. Contrata aí o pessoal. Enfim, são 12 horas e 19 minutos. E aí, por falar nessa coisa de aulas, Marcos, a gente vai para Itabuna, que autoriza a volta de aulas presenciais em escolas particulares, não é isso?
As escolas particulares de Itabuna estão autorizadas a retomar as aulas presenciais das turmas da educação infantil a partir da próxima segunda-feira, dia 19, conforme anúncio feito ontem, né, pela Prefeitura. A atividade presencial nos colégios privados estava suspensa desde o início das medidas restritivas do município contra a disseminação da Covid-19 em março de 2020. De acordo com a Prefeitura, a decisão levou em conta a queda do ritmo de novas infecções pelo coronavírus no município, o avanço da vacinação, o posicionamento dos pais dos alunos e a crise financeira das escolas privadas. Um decreto que será publicado hoje no Diário Oficial do município vai definir as regras que as escolas deverão obedecer para diminuir o risco de espalhamento do novo coronavírus. Em Itabuna, a suspensão ainda vale para as escolas das redes estadual e municipal de ensino. O governador Rui Costa disse que os colégios estaduais vão retomar as lições presenciais até o final deste mês de julho, com formato híbrido e intercalando a presença dos estudantes. Itabuna não tem previsão para o retorno das aulas nas escolas públicas da rede municipal.
Tá aí, né, gente? Em relação à questão das aulas, né, na rede municipal. No caso, as aulas aula presencial. É igual, acho que está basicamente como o Ilhéus aí, né? Vamos aguardar. E hoje ainda nós vamos falar, né, dessas aulas semipresenciais na rede estadual da Bahia, que começam dia 26. O governador Rui Costa anunciou desde ontem. E aí o sindicato da categoria, né, dos professores diz, não vão voltar às aulas. Os professores não vão voltar às aulas na Bahia. E o Rui Costa, o governador, cita corte de salário para quem não retomar as atividades. Depois, Bolsonaro é o ditador. Ai, ai, é coisa nesse Brasil de, meu Deus. Gente, as coisas têm que ser conversadas, né? Que seja bom para todo mundo. Porque simplesmente chegar, falar, fazer, acontecer, pelo amor de Deus. Eu só sei de uma coisa, viu, Marcos? Muitas pessoas estão amedrontadas. Ontem, muitas pessoas vieram conversar comigo. Você deve falar sobre esse assunto amanhã. Então, gente, eu já estou aqui dando a minha opinião. Eu sou pai, sou mãe, né? Estou dando uns exemplos, porque foram várias pessoas. Teve quem disse que quem é pai e quem é mãe. Que não é a favor. Que não acha que deve voltar agora às aulas sem presencial. Sim. Né? Inclusive, teve uma mãe que o filho estuda na rede estadual e ela me falou que ela não acha que seja o momento, que é muito perigoso ainda, né? Mas, enfim, eu vou aproveitar e pedir a opinião aqui, então, dos pais, tá? Seja de rede pública, privada. Dê a opinião de vocês, manda aqui pro WhatsApp 988291029, se você é a favor ou não desse retorno às aulas já, semipresencial. E se puder ligar, 3675-2000, daqui a pouquinho, após o nosso repórter Coutinho Neto, a gente libera a participação do ouvinte. Mas ele já está na linha e traz muitas informações do setor policial. O papai aí, todo feliz da vida com o filhão Pedro Henrique. Boa tarde para você, Coutinho Neto. E Carmen também, já soube das andanças de vocês hoje, viu? Já viram vocês, já me contaram. Boa tarde.
Tá certo, Kátia. Ô, Kátia, aí, olho de lince. Muito boa tarde, Kátia. Um abraço para você. Realmente feliz, sim. Hoje, infelizmente, não tivemos como cumprir a agenda lá na cidade de Itajuípe, mas estaremos lá em breve para festejar o aniversário de meu filho mais velho, completando hoje 27 anos de orgulho, de amor, de carinho, de dedicação. Enfim, Pedro Henrique Silva Coutinho, completando hoje 27 anos de idade, prova que estou já na segunda dose da vacina, né? Já estou velhinho. Tá certo então, Cátia. Obrigado, boa tarde mais uma vez. Marcos Bezerra, meu querido, você faz parte dessa história, te conheço praticamente na idade do meu filho, há quase 30 anos, Marcos. Obrigado por ser meu amigo, obrigado por esta convivência. Uma ótima tarde para você, Marcos.
É isso aí, Coutinho, né? E parabéns a você, a Carmen e ao Pedro Henrique aí.
Obrigado, Marcão. Olha, você também, meu irmão do meio-dia. Já estamos aqui também nessa companhia, quase 5 anos, fazendo aqui a parte policial e você acompanhando comigo. Porque a partir de agora, a nossa viatura vai circular em nossa grande Bahia. Olha, infelizmente, hoje é um dia ainda tenso. Ontem foi um dia super triste para o cenário policial em todos os setores da Bahia, repercussão a nível nacional. Tivemos um duplo assassinato, duplo homicídio, envolvendo dois homens da lei, dois policiais que foram executados na região de Vitória da Conquista. E esse é o destaque do dia aqui de nossa participação a bordo da sua viatura da 102,9. Basta você embarcar comigo passando o seu álcool gel, colocando a sua máscara e apertando o seu cinto de segurança. Olha, hoje pela manhã, na sequência dos fatos que ocorreram ontem na região sudoeste da Bahia, em especial em Vitória da Conquista, mais dois indivíduos que são acusados, que foram acusados de terem assassinado ontem dois PMs, acabaram também morrendo em confronto na manhã de hoje. A história de hoje foi a seguinte, e depois eu trago o retrospecto do que aconteceu ontem na região de Vitória da Conquista. Foram identificados dois ciganos envolvidos na morte dos policiais Tenente Neves e Soldado Brito, que morreram ontem pela manhã em confronto com a polícia. Trata-se dos dois que morreram hoje pela manhã. Dalvan da Silva Matos, de 25 anos. O Dalvan era natural de Itapetinga e também veio a óbito hoje pela manhã. Alan da Silva Matos, 27 anos de idade, natural de Bom Jesus da Lapa, aqui na Bahia. O Dalvan e o Arlan eram irmãos. Os dois foram mortos em confronto com a polícia nesta manhã na região do município de Itiruçu. Eles estavam foragidos após o assassinato dos policiais ontem pelo grupo de ciganos lá no distrito de José Gonçalves, no interior de Vitória da Conquista. Mas ontem ainda, também, um dos envolvidos na morte dos policiais militares acabou sendo também morto num confronto policial na tarde de terça-feira. Ele foi identificado como Ramon da Silva. Ele era conhecido pelo apelido de Ramonzinho Cigano. Ele não resistiu aos ferimentos e chegou, mesmo sendo socorrido, ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas acabou falecendo. Ontem, toda a polícia da região sudoeste da Bahia, inclusive com apoio de uma aeronave do GRAE, estavam em diligência, realizando uma força-tarefa montada pela polícia para prender e realizar buscas pelos demais criminosos envolvidos nas mortes dos dois policiais que estavam em serviço de inteligência a serviço da 92 CIPM e estavam apaisando, colhendo informações sobre uma denúncia quando foram surpreendidos pelos criminosos armados que estavam em dois carros. As vítimas foram identificadas como Luciano Libarino Neves, de 34 anos de idade, ele era tenente da Polícia Militar, e Robson Brito de Matos, 30 anos, ele era soldado classe 1 da P2, também da 92 CIPM, lá de Vitória da Conquista. Segundo a polícia, os dois foram cercados por um grupo de 6 ciganos que deflagraram os tiros. As armas e os celulares dos dois policiais foram levados pelos suspeitos e ainda não há motivação para este crime, mas o desfecho já aconteceu. Mas, infelizmente, o comando da Polícia Militar enviou a seguinte nota: é com profundo pesar que o comando do policiamento da região sudoeste o falecimento do primeiro tenente PM Luciano Libarino Neves, de 34 anos de idade, casado e pai de um filho, e também do soldado primeira classe PM Robson Brito de Matos, 30 anos, também casado e pai de uma filha. Os policiais foram assassinados em serviço na manhã de ontem, terça-feira, no distrito de José Gonçalves, zona rural de Vitória da Conquista, lotados na 92 CIPM, Companhia Rural de Vitória da Conquista. Ambos eram profissionais dedicados e de condutas ilibadas. Postamos aqui nossas homenagens póstumas ao tempo que também somos solidários com os familiares e amigos. Inclusive, Marcos Ricardo, o Tenente Neves, ele atuou aqui em nossa região, na 55 Companhia, na 45ª Companhia Independente da Polícia Militar, prestando serviço às comunidades de Ipiaú e de Ibirataia. O assassinato dele causou comoção em seu ex-colega de companhia e pessoas que conheceram durante a passagem aqui pela 55ª Companhia CIPM em nossa região, em Piauí e também em Birataia, estendo os nossos votos de luto em nome de toda a equipe da Rádio Gabriela FM, em especial a equipe de produção e jornalismo do Jornal do Meio Dia. Olha, em Itabuna, na tarde da última segunda-feira, foram identificados no DPT os dois menores que foram mortos. Os corpos são de Luiz Miguel Souza, 17 anos de idade, e Raí Dias Soledade, 16. Eles acabaram tombando em confronto com policiais militares na oportunidade da Rondeste Sul, na madrugada da última segunda-feira, na Roça do Povo, na zona rural de Itabuna. Ambos estariam participando de uma festa de integrantes de uma facção. Uma denúncia anônima havia sido feita apenas como registro. Em Itabuna, em 2021, 29 homicídios, mais 15 bandidos mortos em confronto, totalizando 44 mortes violentas. Aqui no município de Ilhéus, em Salobrinho, guarnições do 3º Pelotão de Salobrinho e Petro foram informados pela Central 90 de Itabuna sobre meliantes portando armas de fogo em um motel localizado na BR-415, no bairro de Salobrinho. No local, os PMs flagraram os indivíduos acompanhados de 4 adolescentes no sexo feminino, sendo 2 delas menores de idade. Um dos indivíduos estava em posse de 2 armas de fogo, uma pistola croata HS-9, calibre 9mm, com numeração suprimida, e um revólver Taurus calibre 38 e mais 17 munições calibre de 9mm e 6 munições calibre 38, além de anotações do tráfico celulares e também todo o material apreendido. Como os acusados foram apresentados no plantão da 7ª Corpim para lavratura de ocorrência deste registro. A fonte é Ascom, da 70 CIPM. Voltando a Itabuna, um detento identificado como Igor dos Santos acabou sendo espancado por companheiros de cela. Foram tantos os ferimentos nas costas como no rosto e abdômen que ele precisou ser encaminhado ao hospital de base de Itabuna. Seu estado de saúde não foi informado. Portanto, aí, este foi o nosso primeiro giro. Mais uma vez, lamentamos pelo ocorrido no sudoeste da Bahia, envolvendo o assassinato de 2 homens da segurança pública, um tenente e um soldado da Polícia Militar, que foram mortos ontem covardemente por um grupo de ciganos, mas a justiça já está sendo feita e quem foram os culpados já estão enfrentando aí as forças policiais e se dando mal. Daqui a pouquinho, nossa viatura retorna, viu, Marcos e Kátia? Lembrando, mais um jovem perdeu a vida em um município do sudoeste da Bahia. Você vai saber onde e como daqui a pouco, aqui no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte e aproveitar, né? Eu deixei para falar no meio do programa, sabe por quê? Se a gente fala no início, o povo enlouquece aí, esquece, né, de mandar as outras mensagens e quer só ganhar presente.
É verdade.
Então, hoje, a gente tem um presente para vocês da Zoom Casa Decor, é isso mesmo, tá? Um rolo de papel de parede vai ser sorteado aqui pela Zoom Casa Decor. Rodrigo presenteando aí os nossos ouvintes. Obrigada, viu, Rodrigo? Pois é, então, você que não conhece a Zoom Casa Decor, entre aí no Instagram, Zoom Casa Decor, tá? Você vai gostar, viu? Muita coisa interessante, além de papel de parede. Tem móveis, né, racks, aparadores, vários tipos de móveis, mesas, cadeiras, muito legal. Então, você quer ganhar um rolo de papel de parede? Coloca seu nome completo aí, que que no final do programa a gente sorteia, tá? Um presente da Zoom Casa Decor. Mas eu quero a opinião aí dos nossos ouvintes sobre essa questão das aulas presenciais. Inclusive, já vamos falar sobre o assunto. Então, como já está liberado, você já pode ligar aqui 36752000. Enquanto isso, o Marcos vai dar uma passadinha no nosso WhatsApp.
Isso aí. E também mandar um alô para quem está acompanhando pela fanpage da Gabi no Facebook. A Rafaela Santana mandando um boa tarde. Suelen Souza também na sintonia. Garcia Santos, boa tarde. A Lucy Santos, boa tarde, Marcos, Kátia. Quero deixar uma reclamação. A ponte do Japu está quebrada, estamos sem ônibus. Cadê o prefeito de Ilhéus? Os moradores estão sofrendo. A Lucy reclamando.
Ajuda o povo, prefeito de Ilhéus.
Joelma Rosa, boa tarde, Kátia, Marcos. O Wilson Ferreira também está acompanhando. Tem mais aqui. A Taizinha Oliveira, boa tarde, Marcos, Kátia. Manda um alô para meu tio Sandoval, aqui na oficina, na rua. Está sempre ligado no Jornal do Meio-Dia. Então tá mandado alô aí. Tem mais aqui o Júnior Cruz. Wilson Ferreira, meu filho, pelo amor de Deus, separa as palavras. Deve ser alguma criança que pegou aqui o celular dele e tá mandando.
Digitou tudo grudadinho.
Letras aleatórias.
Bem, vamos atender o nosso ouvinte. Daqui a pouco a gente divulga mensagem de WhatsApp. Vamos atender aí quem está na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Joelma de Nossa da Vitória.
Joelma do bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. Pois não, Joelma?
Eu sou mãe de uma criança especial e sou contra a retomada das aulas.
Sim, por quê?
Porque meu filho não tomou nem a primeira dose.
Entendi.
Então eu não vou mandar meu filho para a escola para depois eu estar chorando, me lastimando uma coisa que eu mesmo fui culpada de levar ele para a escola. O colégio está mandando os deveres para casa, ele está fazendo em casa, então eu não tenho interesse nenhum de levar o meu filho para a escola. Na realidade, eu não vou matar meu filho.
Entendo.
Tá aí, essa é, né? A minha opinião.
Tá bom, Joelma. Vai. Opinião registrada. Tá aí a nossa ouvinte, Joelma, do bairro Nossa Senhora da Vitória, em Leus, deixando a opinião dela. Ela é contra, ela não acha certo no momento enviar o filho dela para a escola, que inclusive é especial e nem tomou dose nenhuma ainda, né, de vacina. Tem mais alguma coisa sobre isso aí, Marcos?
Tem na fanpage a Geisa Sá Campos. Ela fala, nas ruas, bares, praias, pode aglomerar. Crianças em todos os lugares aí aglomerando. Quero ver a desculpa depois do mês de agosto.
Pois é, né? Manda um abraço para o Titi aqui do Banco da Vitória. Está junto com o neto dele, o Daniel. Acompanha o Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Titi, pela audiência. Ele manda um abraço para nós, viu, Marcos?
Um abraço para ele também.
Tem
no
mais?
Nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, sou moradora do Alto da Legião em Ilhéus, trafego pelo Alto do Amparo, os morros estão abandonados, cadê você secretário, Átila, cadê você prefeito, época de eleição todos aparecem, passa a eleição, somem, todo mundo só faz promessas, vamos olhar pelos altos, a eleição está chegando, hein? Sem chance, viu, diz a nossa ouvinte aqui.
Não precisa nem dizer mais nada, né? Ela já falou tudo aí, né? Na eleição aparece depois. Me deixe, viu? Ai, ai. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco aí sobre essa questão. Claro, as opiniões, né, das pessoas e as outras mensagens. Mas rapidinho, vamos falar de um assunto para fazer um alerta, gente? Porque subiu para 51 o número de casos confirmados de malária no extremo sul da Bahia. São 49 infectados no município de Itabela e outros 2 casos em Porto Seguro. Então, 2 pessoas chegaram a ser internadas, mas apresentaram melhoras e receberam alta médica. Os demais infectados tiveram sintomas leves da doença. Os primeiros casos de malária no extremo sul da Bahia foram registrados no assentamento Margarida Alves, que fica em Itabela. A suspeita é que o vírus tenha sido transmitido por um homem que veio de Manaus, no Amazonas. Ele testou positivo dias depois de visitar parentes na zona rural do município, segundo aí a Vigilância Epidemiológica de Itabela. Técnicos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde da Bahia estão nos municípios, tá? Tanto em Itabela como em Porto Seguro, fazendo levantamento sobre o vetor. Eles estão realizando treinamento para o manejo clínico dos pacientes, além de reconhecimento geográfico e delimitação da área de risco. Tem realizado busca ativa de casos suspeitos e tratamento supervisionado, viu, Marcos? A malária, para quem não sabe, é causada pela picada de fêmeas do mosquito Anopheles, infectado pelo protozoário Plasmodium. Os sintomas da doença são febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça, conforme aí as informações vindas do Ministério da Saúde. Então, há casos de infectados que sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Então, muito cuidado, viu, gente, com esses sintomas aí, né? Porque a malária assusta, né?
É verdade.
12:48. Então, vamos entrar no assunto, Marcos, trazendo as informações oficiais vindas do governo do Estado, né? Sobre as aulas semipresenciais na rede estadual da Bahia, que essas aulas vão começar dia 26, segundo o governador, né?
Isso aí. As aulas na rede estadual de ensino baiana começam no próximo dia 26, de forma presencial, segundo o anúncio feito pelo governador Rui Costa, na noite de ontem. Será a segunda fase do planejamento do ano letivo 2020-2021, passando do ensino 100% remoto para o híbrido, com rodízio de alunos. O governador destacou que serão adotadas medidas de segurança no retorno das aulas. As salas serão ocupadas com metade da capacidade. A semana letiva passará a ter 6 dias, dividida em 2 grupos de estudantes. Um grupo terá aula às segundas, quartas e sextas, enquanto o outro às terças, quintas e sábados. A ideia é dividir a turma por ordem alfabética, mas vamos dar liberdade para que cada escola possa fazer esse ajuste, com relação à quantidade de alunos em sala, afirmou. Ainda sobre as mudanças na educação, Rui disse que autorizou a ampliação da carga horária de professores de 20 para 40 horas semanais. Vamos também zerar o chamamento do concurso de 2019 e vamos declarar o concurso encerrado. Ainda convocaremos professores no regime REDA para suprir as vagas existentes nas escolas. Durante o programa, ele também garantiu a oferta de transporte, alimentação escolar reforçada, internet com Wi-Fi e auxílio presença aos alunos da rede estadual de ensino.
Tá aí. E aí, o que acontece, né, em relação a esse anúncio aí do governador? Hoje, né, o presidente aí do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado da Bahia, né, o Rui Oliveira, ou seja, o sindicato que representa os professores, afirmou hoje que a categoria não vai retornar às salas de aula neste mês de julho. Já o governador do Estado, Rui Costa, informou também hoje que quem não retornar às salas na modalidade semipresencial terá corte salarial dos dias não trabalhados. O governador reafirmou que as aulas semipresenciais serão retomadas em 26 de julho e acrescentou que os servidores que não cumprirem a carga horária definida será penalizado com a não remuneração como qualquer trabalhador que falte ao posto de trabalho. E olha o que ele disse, Marcos. Se você faltar ao trabalho dias seguidos e não justificar, você não receberá o salário e eventualmente poderá ser demitido. No caso do servidor público, ele precisa faltar 30 dias seguidos para eventualmente responder um processo administrativo por abandono de emprego e não ter mais o seu emprego, disse o governador. O Rui Oliveira, né, que é o presidente do Sindicato dos Professores, disse que a volta não vai acontecer ainda este mês pela falta de vacinação completa dos professores. Segundo o Oliveira, a decisão de retomada foi unilateral. E os professores definiram que só irão retornar às salas de aula quando todos tiverem completado o calendário vacinal, o que não deve ocorrer no período definido para a volta às escolas. E aí disse o seguinte também o Rui. Para minha surpresa, o Rui Oliveira, presidente do sindicato. Para minha surpresa, de forma unilateral, é comunicado que nós vamos ter que dar aulas. Mas não vai acontecer porque nós temos uma decisão da categoria de só voltarmos com aulas presenciais depois de estarmos imunizados com a primeira e a segunda dose. E só vai concluir esse processo no mais tardar na primeira quinzena de agosto, disse o Oliveira, que é o representante da categoria aí. Então, Marcos, o governador, no entanto, diz que muitos professores já receberam a segunda dose da vacina e a categoria reuniu condições que outras não tiveram, que é retornar aos trabalhos com pelo menos a primeira dose do imunizante. E aí o Rui Costa ainda fala, é preciso ter sensibilidade e prioridade com a educação. Então, dia 26, as aulas retornam e a partir daí serão contabilizadas as presenças para, evidentemente, implicar na remuneração dos professores que serão remunerados pelos dias de darem aula, assim como todo trabalhador é remunerado com os dias que comparece ao trabalho, disse o governador da Bahia, o senhor Rui Costa. Olha, tá chovendo aqui mensagem das pessoas se posicionando contra, né? Os pais aí, inclusive, olha essa mensagem aqui. Como retornar para as escolas se a higiene necessária nas escolas, nos banheiros, não é feita de forma razoável? Pergunta essa mãe. E diz, as pias sem água, vasos sanitários sem descarga, sujeira horrível nos colégios públicos de Ilhéus. Aqui diz essa mãe. Pode até garantir o distanciamento dentro das salas, mas não vai garantir isso nos intervalos. Pode até ter álcool e máscaras, mas não tem pessoal suficiente para manter a higienização de todos os espaços. Isso é loucura, a não ser que vacine todos os profissionais e todos os alunos também. Olha só como estão se posicionando as mães aqui. Porque você sabe, né, Marco? Mãe é bicho arretado, né? Se posiciona logo.
O Jailson Santos, aqui também pela fanpage, disse: minha opinião sobre volta às aulas é a seguinte. Será que as escolas estarão preparadas para o retorno? E as crianças e adolescentes não foram imunizados, né? Que segurança teremos? Essa é a minha opinião. Sou contra. E tem mais aqui no nosso WhatsApp. Sou a favor das aulas voltarem, sim. Pois os pais pegam os filhos e ficam parecendo que estão de férias em praias, comércio e na escola vai pegar Covid?
Tá aí outra opinião aí que realmente, né, chama a atenção, né? Nós temos essa coisa de retornar ou não, realmente divide, né, opiniões. Eu não sou mãe, então eu não vou dar aqui minha opinião. Mas, né, se eu fosse, neste momento eu também não mandava.
Tem outra opinião no WhatsApp, Jô de Lava Pés, precisamos de mais ônibus. Boa tarde, Kátia Marques. Sobre os ônibus, se vão retornar às aulas, tem que ter o retorno dos ônibus, porque como os alunos vão à escola e vão retornar para as suas casas, nesses horários de ônibus que estão hoje.
Complicado,
teria que ter ônibus escolares específicos, que eu acho que Ilhéus, né, nunca mais eu vi.
Menino, falta tanta coisa aqui, tanta coisa para organizar. Pelo amor de Deus, gente. Não só em Ilhéus, na Bahia, né, governador? Mas o ditador é o presidente. Me deixe. 12 horas e 55 minutos, a nossa Acauana vai acionar o nosso repórter de novo, né, Acauana? Para trazer mais informações para nós. Enquanto isso, vamos aqui de mais denúncia, viu? Aqui no WhatsApp. Boa tarde, Kátia e Marcos. Gostaria de fazer uma denúncia em anônimo. Depois de anos para finalizar aí a obra do ginásio de esportes do Banco da Vitória, os donos de certos estabelecimentos estão fazendo o estacionamento do ginásio um local de depósito de areia e estacionamento particular. Além de ficar horrível visualmente, chega a ser perigoso para as crianças que frequentam o parquinho localizado em frente ao ginásio. Tem um parquinho ali mesmo. A rampa de acesso para deficientes, por exemplo, ficou inacessível por causa da areia. O que é isso, gente? Que coisa absurda. E aí as críticas de todos que estão frequentando o local, no qual muitas das vezes o estacionamento está sem espaço para os mesmos que estão jogando bola. Queria deixar essa observação aqui para a Prefeitura de Ilhéus sobre um melhor posicionamento para todos nós na comunidade desde já. Muito obrigada. Então a gente pede aí o vereador... Como é o nome do vereador que é bem conhecido aqui no Banco da Vitória? Edivaldo.
Edivaldo Gomes.
Edivaldo Gomes. Vamos pedir o vereador aí para dar uma fiscalizada sobre isso e apresente, né? Leve para a prefeitura, tomar uma providência, viu, vereador? Porque dessa forma aqui não pode, né, Marcos? Como é que você pega um local, por exemplo, a rampa de acesso, né? Pro ginásio. Tem areia, tem não sei o que, um monte de coisa lá na... Que isso, gente?
Falta de bom senso de você que fez isso.
Falta de bom senso, concordo plenamente. Então a gente faz esse pedido aí pro vereador Edivaldo Gomes, que mora no Banco da Vitória, verificar isso e apresentar, né, a prefeitura para resolver, tá? Porque isso também faz parte do trabalho do vereador, né? Fiscalizar aí e levar para a prefeitura.
Se for uma areia que vai se espalhar numa parte do terreno ali para evitar lama, que se espalhe logo.
Mas para quem está usando para fazer suas obras, está errado, né?
Tira essa areia daí, senão vão espalhar rápido aí.
Exato. O repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
certo, Cátia. Obrigado a você e o Márcio mais uma vez. Retornamos com mais notícias de polícia aqui na sua viatura da 102,9. Município de Jequié, a cidade Sol. Um homem de 26 anos de idade, ele foi assassinado no quilômetro 4, em Jequié. Luciano Gomes dos Santos foi encontrado caído, com marcas de tiro. O crime aconteceu próximo a um campinho de futebol que ficou localizado às margens da BR-116, a velha e conhecida Rio Bahia. Luciano trajava bermuda, enfim, e acabou sendo alvejado com 3 tiros de arma de fogo, principalmente no tórax, na face e também próximo à cabeça, todos do lado esquerdo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do município de Jequié. Em nosso grande recôncavo baiano, em Cruz das Almas, por volta das 7h30 de ontem, terça-feira, um homem, identificado apenas como Eric, ele foi morto por disparos de arma de fogo nas proximidades da Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Itapicuru, em Cruz das Almas. A vítima, segundo a polícia, já tinha passagens pela delegacia e morreu no local. O corpo foi removido e encaminhado para o DPT de Santo Antônio de Jesus. A Polícia Civil investiga o caso. Olha, terça-feira ontem foi macabra em Vitória da Conquista, além da morte dos 2 policiais, dos 3 ciganos envolvidos nesse assassinato. Terça-feira também foi muito tensa no próprio distrito de José Gonçalves, onde aconteceu ontem pela manhã o assassinato dos 2 policiais militares. Durante o dia, os policiais foram mortos e, à noite, por volta das 21 horas, atiradores ainda adentraram em uma casa. Uma mãe foi atingida por tiro de revólver e socorrida ao Hospital Geral de Vitória da Conquista pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou seja, o SAMU. Já o filho, identificado como Abenilson Almeida, morreu no local. A 92, Companhia Dependente de Polícia Militar, foi acionada para a ocorrência e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa conduzirá as investigações, mas um crime violento ontem em Conquista, viu, Cátia Marques, foi um banho de sangue ao total com os 2 policiais, só ontem, 5 mortos e hoje mais 2 ciganos mortos, 7 mortes violentas até o momento em Vitória da Conquista nas últimas 24 horas. Olha, ontem à tarde, também terça-feira, uma guarnição da Polícia Militar de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, pertencente a 88 CIPM, ela foi atacada por criminosos que resistiram à abordagem de rotina. Segundo a Polícia Militar, a guarnição realizava rondas ofensivas pela BA-290, próximo ao trevo de acesso de Alcobaça, quando observou um veículo Fiat Premium de cor preta, placa policial, anote aí, GMM-2213, do município de Contagem, Minas Gerais, com 3 indivíduos em atitude suspeita. A guarnição começou a acompanhar o carro e, dando ordem de parada ao motorista, o mesmo não parou o carro no acostamento. E mais, de repente, os suspeitos, mais à frente, acabaram descendo do veículo rapidamente e correram em direção de um matagal, tendo um dos suspeitos, o motorista do veículo, realizando vários disparos de arma de fogo na direção dos policiais militares que revidaram a injusta agressão, atingindo o suspeito, que foi socorrido ao Hospital São Bernardo. O resistente era socorrido ao hospital localizado na cidade de Alcobaça. O suspeito não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Ele foi identificado como sendo Vitor Santos da Conceição, de 21 anos de idade, vulgo Vitinho. Segundo a polícia, o Vitinho é suspeito de ser o matador de aluguel, o qual vinha trabalhando para um grupo criminoso que atua na cidade de Alcobaça. Olha, nossa grande Bahia, um homem identificado como José Carlos de Jesus, de 63 anos de idade. Não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois de ser esfaqueado no pescoço durante uma discussão no município de Valente. O crime ocorreu no último sábado e até ontem estava repercutindo muito naquele município. A repercussão foi a seguinte: populares contaram que duas irmãs atacaram este homem, afirmando que iriam vingar a morte do próprio pai, que ocorreu há 20 anos atrás. José Carlos, inclusive, chegou a cumprir pena pelo crime, mas já havia sido liberado pela justiça e agora as duas irmãs o esfaquearam fatalmente no pescoço, fazendo justiça com as próprias mãos. Voltaremos amanhã com novas informações de polícia aqui na sua viatura da 102,9, com muitas informações policiais, porque você no Jornal do Meio Dia tem informação que precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Antes de ir para o noticiário então nacional aqui, Marcos, vamos dar uma passadinha no WhatsApp só para dar uma olhada aí, divulgar algumas mensagens que possam ser divulgadas, porque enviam algumas mensagens aqui que ficam impossível, minha gente, né? Tem coisa, aliás, em tudo tem limite.
A Elielma Regis, boa tarde, obrigada pelas informações, sou contra a volta às aulas, ela diz. O Adailton Gomes manda aquele boa tarde, Kátia, Marcos, um abraço.
Abraço para você, Ailton Gomes, não é meu parente.
Boa tarde, Kátia, Marcos aqui no WhatsApp. Nilcinho, sou voluntário na vacinação. Em todas as estratégias de vacinação são entregues senhas, tanto para as pessoas com carro como as que chegam a pé nos locais de vacinação, para evitar que fiquem na fila e não sejam vacinados. Não sei a partir de quando, mas quando eu fui para a fila lá na Cruzada, não teve senha alguma.
Não, mas até semana passada as pessoas estavam reclamando, pois viu, Nilcinho? Dizendo que não, que recebe quase na hora. Então, tem que verificar, que talvez seja só onde você trabalha, né?
Também não pode entregar senha na quantidade reduzida só depois que a pessoa pegou 3, 4 horas de fila. Isso aí que não pode, né?
Ai, é complicado, minha gente. Ajuda o povo, ajuda o povo. É o que a gente está pedindo apenas, tá bom? Sei lá, de repente 2 horas antes de começar, né, a vacinação aí. Entrega logo essas senhas aí. No drive-thru, eu tenho uma sugestão. Pega um alguém de moto. E a pessoa vai entregando, ó.
Fácil, pá, fácil.
Rapidinho. Não é não, Matos?
Pessoal da Sutran, né? Alguma gente.
Isso, boa ideia. Tá vendo com duas cabeças pensantes? Pensou mais? Tem mais alguma mensagem para divulgar, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Marcos, sou mãe de duas estudantes da rede estadual de Ilhéus. Sou totalmente contra a volta às aulas. Vacina para todos, ela colocou.
Massa, vacina para todos mesmo. Né, quanto a ela ser contra, né, gente? Tá aí a opinião da mãe, né? Tem todo o direito.
Tem outra. Quero saber a respeito dos kits merenda escolar que já estão querendo que as aulas retornem, né, as presenciais, mas não foram entregues nem no primeiro semestre, nem agora, no segundo. Quero uma resposta, Kátia, Marcos, pois eu tenho 2 filhos na creche e as atividades são para comprar maçã, hambúrguer, mas nem o kit eu recebi.
Já estão avisando aqui. Olha, as senhas só estão entregando quase na hora da pessoa ser vacinada.
É o que eu falei.
No dia que eu fui e que outras pessoas também foram, foi desse jeito. Mas é o que eu tô ouvindo toda semana. Olha, Kátia, a gente chega a tal horário e só recebe a senha quase na hora de vacinar. Ou quase na hora de vacinar, a gente descobre horas depois que a gente não vai ser vacinado, porque acabou a senha.
Aí perdeu um turno, perdeu o dia.
Ai, é coisa nessa cidade. Ô, gente, pelo amor de Deus, custa organizar as coisas, custa. Misericórdia, viu? Separa, por gentileza, Marcos, já fez o sorteio aí, né? Separa aí o Felizardo ou Felizarda. Do papel de parede da Zoom Casa Decor. Deixa eu trazer uma boa notícia aqui. O Coutinho está informando que aquela mulher da Avenida Princesa Isabel, que está precisando de ajuda, né, principalmente de alimentos, né, ela tem 6 filhos, está grávida do 7º. Ô, amiguinha, vamos encerrar aí, né? Encerrar essa fábrica. O negócio não tá bom, não. Para ninguém. Ela recebeu, tá? Ganhou a cesta básica e entregue pela turma do futebol, a turma do Fora de Forma. Coutinho, você faz parte dessa turma? Eu expresso a galera de Bujão, né? Bujão já informou que a galera aí da turma fora de forma já fez essa doação da
alguma,
cesta
não
básica.
Não é fora de forma, alguma forma tem.
Olha, vou ficar quieta, viu? Vou fazer. Marcos que tá dizendo isso aí. Então, essa moça recebeu a cesta básica, que bom, maravilha. Eu vou aproveitar, vou até repetir aqui, cadê? A gente tem um contato dela, e aí a gente ajuda, né, divulgando aí, quem quiser ajudar. A Mariane Santos, ela mora na Avenida Princesa Isabel, tá, tem 6 filhos, tá grávida do 7º, não tem ninguém para ajudar ela, não tem marido, nada. E ela precisa realmente de ajuda, tá? O vizinho dela sempre liga aqui pedindo. Então, você pode ligar para 981640277. 981640277 e ajudar a Mariane. Mas, Mariane, se ajude também, viu, mamãe? Tá bom, já chega de menino. Tá bom. Bem, vamos pro... Pois é, né? Minha querida, é desse jeito. O povo fala mesmo comigo aqui no WhatsApp. Vamos pro noticiário nacional e aí a gente encerra de notícias e divulga a felizarda ou felizardo do presente da Casa Decor. Ô Marcos, no noticiário nacional a gente traz a informação sobre o presidente, né, Bolsonaro, que dá entrada no hospital das Forças Armadas. Por quê?
Na madrugada desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Segundo fontes do Palácio do Planalto, Bolsonaro sentiu dores abdominais durante a noite e realizou exames nesta manhã. Ele passa bem e foi encaminhado ao hospital após orientação de sua equipe médica. Segundo nota da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, o presidente deverá ficar em observação no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital que ele deu entrada. Caso, ou melhor, com ida de Bolsonaro ao hospital, a reunião entre os presidentes dos poderes judiciário, executivo e legislativo, que aconteceria hoje, foi cancelada. O encontro deve ser reagendado. Segundo informações do analista de política da CNN, o Gustavo Uribe, o presidente sofreu uma obstrução intestinal e deve passar o dia realizando exames na unidade hospitalar das Forças Armadas. Bolsonaro vem sofrendo com crises de soluços na última semana. Também é avaliada a possibilidade da realização de uma cirurgia nos próximos meses para retirada de uma hérnia na região abdominal. A nota da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência informa ainda que os exames de hoje são para investigar a causa dos soluços. Por orientação médica, o presidente vai ficar sob observação no período de 24 a 48 horas. Ele está animado e passa bem, diz a nota.
Bem, a última notícia rapidamente é que termina hoje, viu, gente? Às 11h59 da noite, o prazo para inscrição do Enem 2021. Então, corre aí. Os interessados em participar do Enem devem acessar a página do participante no site do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A taxa de inscrição para os não isentos é de R$ 85,00. O pagamento deve ser feito por meio de guia de recolhimento da União até 19 de julho. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 29 de novembro, ok? Então... corre aí para fazer a sua inscrição, tá certo? Bem, vamos para última... quer dizer, né? A última notícia já foi. E o povo não para aqui, minha gente. Me ajude.
A última ação hoje no jornal, que é o sorteio.
É o sorteio. Né? O povo tá me botando doido aqui. É muita coisa. Ó, então deixa eu dizer logo, né? O Marcos já sorteou. Então, a felizarda aí que ganha esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor é a Kátia Cristina Marques. Minha xará, Kátia, aí é com C também, hein? Kátia Cristina Marques, parabéns, você é a ganhadora desse rolo de papel decorativo aí da Zoom Casa Decor. Então, deixa eu informar você onde fica a Zoom Casa Decor, Rua Visconde de Mauá, número 237, Ilhéus. É aquela rua dos fundos do cinema. É muito fácil. Rua Visconde de Mauá, 237, Zoom Casa Decor, Rua dos Fundos do Cinema em Ilhéus. Então, a Kátia já pode ir lá em horário comercial, viu? Kátia Cristina Marques retirar aí esse presente. Olha que maravilha, Marcos Bezerra.
Muito legal.
Muito bom mesmo, hein? Decorar a casa.